Meu nome é Lourenço Schmidt, mas todo mundo me conhece como Low Schmidt. Eu sou produtor musical, compositor e também locutor. Eu trabalho com discos, trilhas sonoras e locução desde 2000, ou seja, tem tempo. Tenho três álbuns lançados: o Decompression de 2016, Universo in Fade de 2011 e Turn Me Off de 2020. Eu também sou sócio e diretor de criação da Antfood, que é uma music house com estúdios em Nova York, São Paulo e Amsterdã. Eu já desenvolvi trabalhos para marcas como Fiat, Ford, Coca-Cola, Old Spice, Corona, Sony, Budweiser, Natura, Avon, GM, Volkswagen, Mitsubishi, Puma, Nike, Samsung, Vivo, entre outras. E tive trabalhos premiados nos mais prestigiados festivais de criatividade nacionais e internacionais, como Cannes Lions, The One Show, Wave Festival, Ciclope, CCSP. E em 2020 eu fui eleito melhor produtor musical no Next Festival, que é o festival da APRO e da Filme Brasil aqui no Brasil. Como você começou na carreira? Bom, em 2013 eu ainda morava em Porto Alegre e já trabalhava em uma produtora de som. Eu produzia trilhas, jingles e também spots de rádio, que são peças que sempre têm locução. E aí, com isso, eu acabei gravando e dirigindo muitos locutores e atores. Até que um belo dia, o meu antigo chefe chegou no estúdio e falou: entra aí no estúdio, faz uma voz de surfista. Aí foi nesse momento que eu entendi, percebi que podia aprender a usar a minha voz em locução e até fazer disso uma renda extra, e acabou virando uma segunda profissão. A partir disso, acabei melhorando e aprendendo muito na prática, né? Muito pelo fato de trabalhar full time em estúdio. Eu não cheguei a fazer curso, fono, essas coisas, foi muito na raça mesmo. Velha coisa de muitas horas trabalhando, né? Qual é a habilidade mais importante para um locutor? Eu diria que é a flexibilidade, mas eu gosto de dividir ela em tópicos. Flexibilidade para conseguir fazer diversos tipos de voz e de acting e não virar aquele locutor indirigível que sempre faz a mesma coisa. Flexibilidade técnica para conseguir usar a voz e a respiração de maneira consciente, dominando as possibilidades de emissão e inflexão. E flexibilidade em ter a cabeça aberta. Essa é a mais importante, para deixar o ego de lado e não fazer julgamentos. Entender o que a peça precisa para funcionar, qual é o papel da voz no contexto, o que o cliente está buscando e o que que a pessoa que está dirigindo a locução está te pedindo. É isso, flexibilidade. Quais são os maiores desafios que essa profissão apresenta no cotidiano? Bom, se você quer ser um bom fornecedor de locução, você precisa entender as peculiaridades do mercado da publicidade, que é um mercado que funciona de maneira bem diferente das profissões mais tradicionais, inclusive em termos de horários. Como os comerciais normalmente mexem com muito dinheiro das marcas, existem muitas instâncias de aprovação, muitas verificações de texto de natureza jurídica e prazos normalmente bem curtos, em função das datas definidas para que um filme esteja pronto para veiculação. E tudo isso gera retrabalho, ou seja, regravações. Você faz e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Seja por mudança de acting, mudança de texto, ou porque nem todos os clientes responsáveis pela aprovação estão satisfeitos com a peça. Até agradar todo mundo, todos os envolvidos e cumprir todos os requisitos, você vai gravar e regravar o texto diversas vezes. Então, tem que ter paciência, porque é uma coisa super tradicional, assim. Você nunca vai pegar um job que você vai gravar uma vez e acabou. Até acontece, mas é muito raro. Tem alguma história engraçada ou briefing diferenciado para contar pra gente? Tenho. Em 2016, eu gravei uma locução para um filme de Hershey chamado Abra a Boca e Como Site. E esse filme foi todo feito com uma colagem doida de vários jargões e memes que estavam na moda na época. O resultado ficou super esquizofrênico e super divertido. E aí, o que aconteceu foi que nesse filme eu acabei gravando a voz de todos os personagens, do mais grave ao mais agudo, do homem, da mulher, do cozinheiro francês com sotaque, do Lazer Martins levando choque na festa da uva, de uns bichinhos meio dandões de desenho animado. E aí foi uma experiência super interessante. O resultado ficou super legal. E ainda serve como um cardápio de timbres e actings e coisas que eu consigo fazer com a voz. Muito importante dizer que eu fui super dirigido. Não, eu acho que não chegaria no resultado se eu não tivesse alguém dirigindo a locução. No caso, a criativa, a redatora. Qual a importância de agências de locução como a Locke On Demand para o seu trabalho? Então, eu acho que é um meio super valioso para conseguir novos jobs e clientes que não chegariam pelas vias normais, né? Com o passar do tempo, a gente acaba construindo uma carteira de clientes que acabam voltando sempre. E aí cada locutor acaba ficando dentro da sua própria bolha, assim, né? Trabalhando com os clientes de sempre, né? E eu acho que a agência de cast pode ser um meio de aumentar essa bolha, trazer coisas diferentes. Outro ponto que eu acho super interessante, eu espero que aconteça nos próximos anos, é a centralização dos castings de locução através das agências de locutores, né? Que é um modelo muito praticado nos Estados Unidos. E eu acredito que no momento em que as agências de publicidade separarem essa parte do job e tratarem de locução de maneira externa e individualizada, o mercado vai ficar muito mais dinâmico e profissional. Que é o como acontece nos Estados Unidos, né? Que tem uma produtora que faz música e sound design, tem uma agência de locução que faz a locução e tem uma finalizadora que faz só a mix final. Eu acho que é muito mais organizado, mais prático e mais certeiro o trabalho, né? Quais são os seus objetivos daqui pra frente? Bom, seguir trabalhando com música e locução e focar cada vez mais na minha carreira solo. Eu tenho direcionado toda a minha energia para divulgar meu trabalho artístico, né, de música, através das redes sociais. E a minha ideia é cada vez mais apontar todos os holofotes, todas as energias para isso, meio que misturando o low produtor de trilha sonora com o low artista, que faz discos e performa ao vivo. E para quem não conhece, meu trabalho autoral é meio música industrial, misturando elementos de rock, eletrônico, música cinemática, estética glitch e cyberpunk. Eu adoro um filme de terror, um filme de ficção, e a minha música ela transita muito nesse universo. E as minhas performances ao vivo são no modo live PA, ou seja, misturando música eletrônica com instrumentos tocados ao vivo. E eu fiquei muito tempo guardando meus discos para mim, e agora eu entendi que a internet virou um grande palco, e usando as redes sociais eu comecei a criar conteúdo e manter uma constância de postagens e divulgações. O que tá me deixando bem motivado. E além disso, eu pretendo continuar lançando discos e fazendo mais shows assim que for possível, né? Qual conselho você daria para quem tá começando no ramo? Não seja chato. Acho que não tem nenhum tipo de preconceito ao ser dirigido ou quando você recebe um brief diferente do que tá acostumado. E ser flexível e aberto para aprender, né? Ninguém sabe tudo. Nesses 20 e poucos anos de carreira, eu vi de tudo um pouco. E muitas vezes o orgulho e a vaidade atrapalharam o resultado final de um job. Então, é preciso entender que você não vai brilhar sempre e isso é ok. Faz parte do game. Afinal, é um trabalho, né? Um job. Outra coisa que é super importante é estar sempre antenado no que está acontecendo no mundo da publicidade. Porque as vozes, elas variam, né? Elas ficam na moda, os actings entram e saem de moda. E se você não se adaptar, vai parar de ser chamado para os jobs, né? Porque se você faz sempre a mesma coisa e não muda e não evolui, você fica para trás. Outra habilidade super interessante que eu acho útil é saber interpretar uma referência. Ou o que eu quero dizer com isso, saber interpretar o que a referência quer dizer. Pois muitas vezes vão te mostrar uma referência de locução e quase sempre a ideia não é copiar aquela locução, e sim buscar o sentimento que ela traz. Portanto, aprender a visualizar esses detalhes como pontuação, emissão, palavras valorizadas, velocidade. Eu acho que é isso. Valeu!